Mas agora a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo sobre uma profissão muito, muito importante, o advogado. Porque domingo, dia 11, vai coincidir esse ano com o Dia dos Pais, é o Dia do Advogado aqui no Brasil. É uma homenagem essa data do dia 11 à fundação dos dois primeiros cursos de direito aqui no Brasil, né, que foram criados por Dom Pedro I. O primeiro, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, que depois mudou para Recife em 1854. Muito tempo, muita história. Os advogados e advogadas são fundamentais na defesa da cidadania de todos os cidadãos. E por isso a gente vai falar um pouco sobre este assunto, como é que está hoje o mercado, quais são os principais desafios da profissão. Vamos conversar com o Dr. Diogo Patriota. Ele é assessor jurídico do CRUB, o Conselho de Reitores, e da ABRU. Boa tarde, Dr. Diogo. É um prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional.
Tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu. E gostaria de iniciar já fazendo um agradecimento ao convite para falar de um tema que eu acho também tão importante.
É, a gente fica feliz em poder conversar e mostrar para o nosso público aqui a importância, né, de várias coisas hoje falando sobre os advogados. Eu tenho alguns advogados na minha família. E aí tem gente que ama advogado e tem gente que odeia, né? Não sei bem por quê, hein? Mas entre amor e ódio, os advogados são pessoas muito importantes na defesa dos direitos, na garantia dos direitos. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a profissão, começando com a profissão, porque a cada ano a gente vê que as universidades brasileiras têm muita gente, muitos jovens concluindo os cursos de direito, né, em todo o país. Há espaço no mercado para essas pessoas que depois conseguem fazer o exame da ordem, serem aprovadas e serem advogados de fato, doutor Diogo?
Eu queria colocar alguns pontos, né? O primeiro, falar que várias pessoas se formam em direito, mas nem todas seguem essa profissão. O curso de direito, ele acaba habilitando a maior parte dos formandos para várias atividades, principalmente no serviço público. Então, é muito comum, né, haver pessoas que são formadas, inclusive algumas tem inscrição na ordem, mas não praticam. Isso porque elas buscam, né, aquela atividade que é viabilizada por concurso ou querem aquele conhecimento para poder agregá-lo na empresa ou na atividade que atuam. Mas em relação ao mercado, o que eu sinto, né, é que a atividade ela não só é muito antiga, como ela também está muito integrada com o agir da sociedade e que os advogados tiveram papéis muito importantes em marcos históricos, né? Então, quando a gente pensa sobre os primeiros advogados do país, sem dúvida, eu acho que é uma necessidade de citar Esperança Garcia, Luiz Gama, que são pessoas negras, né, que no século XVIII, século XIX, tiveram toda uma importância para a quebra, né, dessa cultura tão horrível que foi a escravidão. Também, mais recentemente, a gente vê como a Ordem dos Advogados teve um papel muito relevante na redemocratização do país. Agora, quando a gente se pergunta sobre o número de cursos, o porquê do aumento de formandos, além da possibilidade de exercer várias atividades, eu acho que é importante fazer uma reflexão sobre as instituições de ensino. E as instituições de ensino no país, principalmente aquelas mais qualificadas, elas usam o curso superavitário para sustentar outros cursos que têm prejuízo. Então, é muito comum que o curso de direito em uma determinada instituição sustente, por exemplo, as licenciaturas presenciais que formam professores. E aí a gente tem um problema que ele é muito mais complexo, né? Hoje, diminuir o número de cursos em direito também é uma fórmula que vai mexer com a sustentabilidade, principalmente das instituições de ensino superior, sem fins econômicos, ou que não buscam lucro, que não são empresariais, né? Particularmente, eu acho que em relação ao mercado, o meu sentimento é que esse setor ele continua crescendo, porque as atividades humanas elas estão se tornando cada vez mais complexas e mais especializadas. Por isso, a gama de atividades que um advogado tem hoje é muito maior. Se antes um advogado se formava e ele já tinha a capacidade, né, de atuar em 3-4 áreas, direito civil, direito público, direito penal, hoje isso é cada vez mais incomum, né? Essa pessoa, ela tem que se especializar por anos para um campo muito específico. Então, eu continuo pensando que a atividade de advocacia, ela é muito importante para a população e para o sentimento de nação, para estruturar o próprio Estado, os limites que ele pode ter, inclusive para que a sociedade tenha cada vez mais um pensamento crítico, né? Não só nas atividades econômicas, mas também nas atividades políticas, porque acaba que a advocacia se alastra em todos esses setores.
Uhum. Agora, os advogados, eles têm muita tradição e um status bem representativo, né? São profissionais muito respeitados, principalmente aqueles que estão ali a serviço mesmo da defesa dos direitos. Mas o mercado oferece para aqueles que seguem a carreira, a profissão, que militam mesmo como advogados, não estão ali só no concurso público ou em outras partes que podem ser exercidas com bacharelado, o salário, o mercado tem bons salários, são salários atrativos para os profissionais, doutor Diogo?
Quando a gente faz uma comparação com o serviço público, principalmente no início de carreira, né, os ganhos iniciais dos advogados em geral, ele é mais baixo nesse momento, né, porque é ali que você está estruturando não só toda a sua carga teórica, como também sua carga prática, e o advogado tem que fazer uma escolha ou de se integrar a um escritório maior ou de iniciar a sua própria banca, né? E esse empreendedorismo, ele vem com custo, e esse custo, ele não é só financeiro, mas ele é de tempo. Então, é uma profissão que, sem sombra de dúvidas, o início é mais sofrido, né? Aqui, por exemplo, em Brasília, Distrito Federal, o piso é pouco mais de R$3.500, né? Então, é uma realidade que para o custo de vida de uma capital não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o advogado que atua na área, ele sabe que no médio e no longo prazo ele tem uma vantagem. O ganho dele também não tem teto, né? Além do que, em diversos processos, ele tem uma satisfação que é moral, que é poder, de fato, ajudar as pessoas a terem preservados os seus direitos. Então, eu acho que é uma profissão que quem está buscando, quem quer se tornar um advogado, tem que pensar sempre a médio e longo prazo.
É verdade, tem que investir, né? Paciência, nenhuma profissão começa ganhando lá aquilo que a gente merece e o que a gente quer, né, doutor Diogo? Sempre tem que trabalhar um tempinho antes. Agora, eu queria falar para o nosso ouvinte aqui sobre aquela curiosidade do dia do pendura também. Antigamente, logo no início, lá os advogados tinham aquele status, eram pessoas super importantes na sociedade. Os próprios donos, né, dos bares, restaurantes, convidavam os advogados para comerem, beberem, para celebrar a data, né, o dia do advogado. E, no fim, ninguém pagava conta, tinha discurso, essas coisas. E isso aí, com tanto curso, né, tanta gente, tanto advogado no mercado, não deu certo mais, né? Hoje em dia ninguém recebe esse convite, mas se autoconvida, vai lá, aí junta os grupos de estudantes, né, comem, bebem e vão embora sem pagar a conta. Isso ainda é uma tradição? Ou as pessoas, os proprietários dos bares e restaurantes já estão chamando a polícia para os advogados? Como é que está essa tradição?
Essa é uma questão mais polêmica, né? E isso me lembra também a proximidade entre o dia dos advogados e o dia dos estudantes. Uhum. Eu acho que a tradição do pendura, ela é uma tradição muito bonita, mas que, ao mesmo tempo, como tudo na vida, né, inclusive na sociedade, no convívio comum, está sujeito a mudanças. E me parece também que o dia do pendura pode ser substituído, né, por algo talvez muito mais interessante. Então, aquelas pessoas né, que vão, os calouros que vão iniciar esse tipo de graduação, eles podem também se inclinar, né, por obras sociais, por doar um dia de trabalho.
Sim.
E eu acho que é tão respeitado quanto, né? O fato de você fazer um trabalho pro bono, que não envolva dinheiro. Talvez cada tradição tenha o seu momento próprio, com o crescimento dos cursos, né? Isso já não seja mais viável. E quem sabe seja o momento de se buscar, né, uma nova tradição, né? Uma mudança desse costume.
É, e também hoje é muitos cursos, já a gente recebe aqui as informações, fazem dias de ações sociais, né, trabalhos comunitários, para substituir o dia do pendura, porque não cabe muito mais na nossa sociedade, né? Dá brecha para outras ações também negativas, se a gente for parar para pensar. Agora, doutor Diogo, eu queria só, nosso tempo não é muito grande aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho nesse processo todo de democratização, redemocratização, de manutenção da democracia, né? Todas essas polêmicas que a gente viveu nos últimos tempos, o advogado continua tendo um papel muito importante, né? Que recado o senhor daria para os estudantes, para os próprios profissionais que atuam na área, para esse dia 11 de agosto?
Eu gostaria de falar tanto aos estudantes, que são os futuros colegas, como aos colegas presentes, que os advogados sempre estiveram muito próximos, né, todos esses atores, principalmente nos eventos históricos. E a gente percebe que essas discussões perpassam discursos, conteúdos que são jurídicos de fato, né? Basta a gente ver que num dos últimos momentos de tensionamento, já após a última Constituição, a discussão era justamente sobre o que o Poder Executivo pode fazer, qual é o papel do Poder Judiciário, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal. O que eu penso sempre, né, e eu acho que é muito relevante, é que o advogado tem que ser um fator no desenvolvimento social, né? Buscar as causas em que de fato ele acredite e fazer uma defesa sempre ética, né? Eu acho que com isso, tanto no curto como no médio, no longo prazo, tanto profissional será mais reconhecido, como a sociedade ela agregará muito, muito mais ganhos, né? Mas eu não tenho dúvida de que a importância dos advogados em todos esses eventos históricos, ela não se perdeu. Pelo contrário, ela está até crescendo.
Então, é importante que a gente tenha clareza sobre isso, né? E também, a última pergunta, eu queria saber se o nosso sistema de direitos, se os nossos profissionais da área, se as instituições que trabalham com os advogados, se hoje está mais acessível do que era um tempinho atrás, poder ter uma defesa justa, correta, tem a Defensoria Pública, outras instituições e organismos. Esse trabalho é fundamental também para aquelas pessoas que não dispõem de recursos, que são muito simples, que não sabem nem como acessar essa defesa?
Sim, eu acho que tanto a Defensoria Pública, né, que antes, embora prevista constitucionalmente, ela ainda estava em estruturação, mas agora ela já está estruturada de fato, inclusive tem uma lei orgânica na qual esses defensores têm diversos direitos e prerrogativas, inclusive muito próximas com aquelas dos juízes. Assim como a advocacia privada pro bono, elas têm que ter sempre como foco a pessoa que é parte naquele processo, né? A pessoa que eventualmente foi vítima de um abuso e que pode se revitimizar por um processo judicial ou que seja injusto ou que seja muito lento, né? Então, eu acho que, embora esse não seja um problema resolvido, no passar dos tempos, mudanças estruturais ocorreram de fato, né? E uma das mudanças mais importantes é justamente a segmentação da Defensoria Pública como um órgão de Estado, um órgão com diversas garantias, e eu rogo que ele tenha cada vez mais servidores, né, que possam atuar de fato nessa atividade. Mas eu não gostaria também, com isso, deixar de falar dos advogados privados, e a maioria dos escritórios tem também o costume de propor causas pro bono, sem cobrar honorários. justamente para aquelas pessoas ou que não têm condição, né, ou que de fato precisam de uma medida urgente e não têm a quem buscar. Então, é mais uma forma dos advogados trabalharem para sustentar a cidadania dos indivíduos.
Tá certo. Doutor Diogo, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. O tempo é curto, mas eu acho que deu para a gente mostrar um pouco para os nossos ouvintes, para o nosso público, a importância dessa profissão, como é que está o mercado, outros assuntos como o dia do pendura, né, já ultrapassado, mas substituído por outras ações mais importantes. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua parceria e presença aqui com a gente no Tarde Nacional.
Está bem, queria dizer que da minha parte eu fiquei muito feliz também. Tá?
E parabéns pelo seu dia, 11 de
Obrigado.
Agosto. Um grande abraço, até a próxima. É isso, gente. Nós conversamos com o Dr. Diogo Patriota, que é assessor jurídico do CRUBE. O CRUBE é o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e também ele é da ABRUC, que é a Associação Brasileira das Instituições de Educação, Instituições Comunitárias de Educação Superior. Falamos sobre a importância da profissão de advogado.